Olá, eu sou Isaac Varzinho e você está assistindo mais um vídeo aqui do Revolução Colunista. Você pode ajudar esse canal de algumas formas. Uma delas é, obviamente, se inscrevendo aqui no canal, dando um like nesse vídeo, deixando seu comentário, ativando as notificações, compartilhando esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Ou você pode ainda ser um apoiador financeiro desse canal. Nós temos um grupo de pessoas que apoia pessoas como você, que tem acesso gratuitamente a esse conteúdo, mas que mesmo assim acha que vale a pena, que é legal investir para que esse projeto possa continuar existindo e com mais vídeos e com mais conteúdo e com mais coisas acontecendo. Considere você aí ser um apoiador do Revolução Colunista. O link para a nossa campanha de financiamento tá aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha. Bem como se você quiser fazer uma colaboração avulsa, tem o nosso Pix aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha aí e seja um colaborador do Revolução Colunista. Mas sem mais enrolação, vamos logo ao nosso vídeo de hoje, porque, enfim, é Natal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fico muito feliz de ter sido convidado para falar aqui nesse especial de Natal do Revolução Colunista. Apesar de eu ter tomado completamente sozinho essa decisão e ninguém mais fazer a mínima ideia do que eu decido ou não sobre o que será falado nesse humilde espaço. Mas eu mesmo, quando eu era pequeno, eu sempre adorei assistir programas de TV na época de Natal, na sala, com minha família. Tinha o filme do ET, o episódio de Natal do Chaves, ou qualquer outra série que fazia a sua própria versão de Os Fantasmas do Natal Passado. Mas eu creio que nada foi mais didático para minha geração do que o filme natalino Esqueceram de Mim, com o astro mirim Macaulay Culkin, aquele que, como bem lembrou o Choque de Cultura, foi uma criança bonita, mas se tornou um adulto esquisito. Caso você não tenha assistido, ou caso você não lembre mais da história desse filme, deixa eu te dar um breve resumo de uns 30 segundinhos. Esqueceram de Mim é sobre uma família rica, americana, que sai de viagem e esquece um dos seus filhos em casa, quase como se tivesse esquecido um carregador de celular. Como toda boa relação patriarcal, quem se sente culpada, responsável e, obviamente, incumbida da função de voltar e salvar o seu filho é a mãe. Afinal, você sabe, é natural, né? É da nossa biologia. A mãe, ela tem um cuidado maior com os filhos, enquanto o pai pode ficar lá de boa, jogando pôquer com os amigos. O filho, por outro lado, ao se perceber sozinho em casa, inicia ali a sua jornada de herói. Um processo que o fará sair melhor do que entrou. E entre os aprendizados mais importantes estão que, num caso desses, você não deve chamar a polícia, um vizinho ou qualquer autoridade. Afinal, assuntos familiares são resolvidos dentro da família. Essa é a essência do liberalismo. A família é a célula base do liberalismo e é a sua função preservar os seus próprios valores e patrimônio através de um forte sistema de crenças como a religião e, obviamente, armas. É o que acontece quando ladrões tentam invadir a casa. O menino precocemente precisa aprender a usar das mais variadas técnicas de violência para expulsar de lá aqueles que ousam romper as barreiras da propriedade privada. Em grande medida, técnicas que possam oferecer um certo prazer, ou pelo menos um sorriso à audiência. Afinal, os bandidos, eles merecem. O sorriso do público tem um quê de vingança. Felizmente, ao final da história, a normalidade é retomada. Não se fala sobre a violência ou o trauma sofrido pela criança, já que agora o menino virou um homem. Um homem que sabe fazer as suas próprias compras no supermercado, colaborando assim com a troca capitalista. Ele sabe meter a porrada em quem merece e, é claro, ele sabe agora fazer a própria barba. E fazer a barba é importante mesmo. A gente aprende desde muito cedo que o Natal é um tempo de não importando qual é a sua crença, religião ou teoria filosófica sobre o mundo, mas é um tempo de a gente compartilhar sentimentos e valores que fazem do mundo um lugar melhor. de olhar para tudo que é bom e deixar de lado tudo que é mal. Natal é o tempo de sermos pessoas melhores. Mas não é curioso pensar de onde vieram essas classificações binárias sobre diferentes valores como sendo bons ou ruins? Aceitáveis ou condenáveis? Adequados ou inadequados? O julgamento moral de um valor não está na natureza, ele é uma construção do homem. Mas e por que que o homem constrói isso? Ou ainda, para quê? Valores como coragem, bravura, força, valentia, ousadia, brio, grandeza, potência, poder, historicamente foram sempre ligados à nobreza, aos reis, aos cavaleiros, aos dominantes, à aristocracia. Enquanto que o restante do povo, os servos, os escravos, a plebe, aqueles que só servem para aumentar a sua prole, o proletariado, esperava-se ter sentimentos mais benevolentes, mais mansos, mais fracos, que mantivessem a sociedade mais controlada. Amor ao próximo, fraternidade, ternura, mansidão, perdão, obediência, resiliência e qualquer ação diferente dessa, vista como pecado pela própria sociedade, numa autorregulação. Você não acha curioso, por exemplo, que a violência seja totalmente condenada quando vinda do oprimido? Se a polícia entra na favela dando tiro e matando criança, às vezes parece que é normal. Mas se alguém atirar de volta, se um grupo se organizar para atirar contra a polícia, nossa, não pode, a violência é imperdoável. Quando a ditadura torturava e matava, era meio que esperado. Mas quando gente como Marighella saía pro pau usando arma e bomba, daí, meu Deus, daí não pode. Toda violência é injustificável. Especialmente se você for o oprimido. A moral é um certo sistema de opressão. Determinados sentimentos são permitidos caso sirvam para manter determinados sistemas de poder. Você pode amar o próximo, mas não pode sentir ódio. Você pode ser um pacificador, mas não um revolucionário. Você pode ser um humilhado, mas não alguém que exalta a si mesmo. Nos são permitidos sentimentos que, de certa forma, nos deixem na média. Qual que é a implicação psicológica disso? Quanto de nós mesmos nós deixamos de conhecer por simplesmente negar determinados desejos que já são, a priori, condenáveis? Pense, por exemplo, na inveja. Dificilmente você vai achar alguém por aí que diga que a inveja é um sentimento bom de ser cultivado. Muito pelo contrário, você deve evitar de olhar para o outro desejando o que o outro tem. Isso é algo que te consome. Que te consome por dentro, que faz de você alguém pior. Um invejoso é alguém triste e amargurado. Mas será? Quando você está totalmente perdido, sem saber absolutamente o que quer da sua vida e nem por onde começar para achar uma saída, a inveja não poderia ser um bom guia? Olhar para os lados e ver o que do outro você gostaria de também ser, estar, fazer ou ter. E ali achar um norte para o que realmente lhe apetece. Não porque Deus, o rei, o presidente ou o horóscopo te disse, mas porque é realmente fruto do seu desejo, do que move as suas tripas, sem você nem saber o porquê. Mas é claro, você pode até questionar se todo esse esforço moral ainda faz parte da mitologia natalina em uma sociedade capitalista neoliberal de consumo massivo. Bem sabemos que os valores morais, eles não servem para grande coisa numa sociedade onde Deus está morto e as grandes narrativas se dissolveram no oceano de grupos de WhatsApp que afirmam a verdade que você desejar. A verdade é um buffet livre que você pode repetir e experimentar diferentes opções conforme a sua fome estiver naquele determinado dia. Não é de se estranhar que o Natal tenha se tornado tão somente uma data do mais puro consumo. É contraditório? Seria o consumismo uma afronta aos valores dessa data tão lembrada justamente pelo compartilhar? De forma alguma. O que determina quem você é em nossos dias não são mais sentimentos, valores ou desejos, mas sim o que você tem. A mercadoria, o consumo. Marx e Engels já nos advertiram lá no Manifesto Comunista que o capital afogou o sagrado êxtase do fervor religioso, o entusiasmo cavalheiresco e o sentimentalismo pequeno-burguês nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca, substituiu as numerosas liberdades tão afetuosamente conquistadas por uma liberdade única e impiedosa, a liberdade do comércio. Numa palavra, em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, estabeleceu uma exploração aberta, descarada, direta e brutal. Mas e aí? Essa palhaçada aí, a mensagem de Natal que eu tenho para dizer? Que você deve proibir filmes de Natal na sua casa, exercitar largamente a sua inveja, mesquinhez, ódio e tesão sexual por qualquer coisa que passe na sua frente, como se você fosse um rei, um aristocrata, enquanto se recusa a dar um presente de Natal para os seus filhos por achar que as relações humanas não podem ser apequenadas a ponto de se resumirem a uma mera troca capitalista de mercadorias. Olha, corre o grande risco das pessoas não gostarem de você agindo desse jeito. E provavelmente você se torne mesmo uma pessoa detestável. Mas por que você faria isso? Por que você faria essas coisas? Essas coisas que eu falei? São só coisas que eu falei. Mas quem sou eu? Por que você deveria prestar atenção no que eu digo? Do que eu sei? Provavelmente esse papo todo seja só mais um delírio qualquer, tentando inutilmente dar sentido ao completo caos que é o mundo. Quem sabe você aproveita os próximos dias, sim, para guardar na gaveta o seu egoísmo e passar um tempo decente perto de seja lá aquilo que você chame de família, dando mais do que presentes, presença. Aliás, sobre presença, Nietzsche, na Gaia Ciência, propõe uma parábola bem interessante que é mais ou menos assim. Imagine que um demônio aparecesse para você na sua mais solitária solidão e te dissesse: essa vida aí que você está vivendo nesse exato momento, tudo exatamente do mesmo jeitinho que você está vendo ao seu redor nesse exato momento, esse teu exato momento da vida vai se repetir por toda a eternidade e você não tem como escapar e nem como mudar absolutamente nada. Você está preso a partir de agora há uma eterna repetição, está condenado a um eterno retorno. Como é que você reagiria? Ia ficar puto, espernear, implorar para que o demônio te livrasse dessa desgraçada condenação eterna? Ou você olharia para ele e diria: caralho, sim, tu és um deus e nunca ouvi nada mais divino? O que você diria? E se esse pensamento tomasse conta de você? E você começasse a olhar para cada momento da sua vida fazendo exatamente essa mesma pergunta: eu quero viver esse momento como se eu pudesse ficar preso a ele pelo restante da eternidade? Como é que você viveria? Quais escolhas faria? Isso te transformaria, pesaria como o mais pesado dos pesos sobre o teu agir. Que o seu Natal seja um momento do caralho, que você tenha vontade de ficar preso a ele pela eternidade da eternidade, num constante e eterno retorno. Feliz Natal. A gente merece. Somos sobreviventes, como Macaulay Culkin.
Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.